Então vamos entrando dentro aqui do nosso tatame, já que o assunto hoje é karatê na nossa largada do programa Na Torcida. Já estou bem acompanhado, só tem campeão e perna de pau. Daí eu e a Camila Agostini nos incluímos nessa, fazendo as imagens para você que nos acompanha no Facebook. Na geração dela é a Camila Agostini. E por aqui eu recebo o Sensei Juarez. Muito boa tarde, Sensei.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Somos cinco craques, né?
Ah,
nós
é?
Três craques no karatê e vocês craques no jornalismo, né?
Ah, agora tu se redimiu, Sensei. É. Ganhou agora mais meia hora de entrevista, só por isso. Por aqui, Samantha Martello também. Samantha, seja bem-vinda à tua rádio. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
E temos aqui também o primeiro campeão do estado e da Shobukan. O cara que, não sei se você sabe, Eduardo Deboff, tem uma responsabilidade enorme, porque você foi o precursor, digamos assim, de todas essas conquistas que hoje Samantha comemora, que tantos e outros atletas de Marau comemoram. O primeiro campeão estadual do Rio Grande do Sul, de um campeonato nacional, e também do primeiro título da Shobukan a nível nacional. Eduardo Deboff, boa tarde, seja bem-vindo à tua rádio.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. É, realmente é uma responsabilidade, né? Mas eu fico muito feliz de que há quase 20 anos atrás, o primeiro título do estado e da cidade, Shobukan, e hoje temos novos campeões também aqui no estado.
Vamos ver se você... Vou testar tua memória, viu, Eduardo? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dessa competição também. Vai aí melhorando a cabeça, procurando nos seus arquivos para processar tudo isso. Começando primeiro com o título mais recente da Shobukan, de campeonato brasileiro. Samantha Martello disputou e trouxe para casa. Conta a história para a gente, Samantha. O pessoal vê por aqui na imagem da Camila Agostini, no trabalho dela, duas medalhas e também mais um troféu. Mas vamos saber como é que foi esta competição que você trouxe esses troféus para Amaral novamente.
Então, esse troféu é de primeiro lugar, né? No Catar Equipe, onde eu competi com mais duas meninas, fazendo equipe junto. E o segundo lugar é no comitê, onde a gente competiu contra Bahia e São Paulo, né? Foi um campeonato que a gente tava voltando da pandemia, primeiro brasileiro, então todo mundo tava muito eufórico, né? Por poder tá voltando e a saudade dos outros atletas também. E trazer o primeiro lugar para casa foi uma sensação muito boa, de alívio, porque eu sou, como é que eu vou te explicar? Digamos que eu não acredito muito em mim, né, no meu potencial.
É?
Então,
se auto-sabota, digamos
assim. É isso. Então, quando eu recebi essa convocação para poder estar representando e estar junto com as gurias competindo, eu fiquei muito nervosa de momento, né? Mas a gente começou a treinar em cima e se dedicar, e até chegando lá eu achei que, sei lá, um segundo, terceiro lugar. E realmente, quando saiu o primeiro, os olhos encheram de lágrima, né? Não teve emoção que segurasse.
Logo um retorno com o título tem um sabor especial. Mas agora, Samantha, o que foi mais difícil? Técnica você tem, mas tem aquela questão emocional também. Essa tensão que você disse, foi o principal oponente que vocês tiveram que lutar na competição? Claro, vocês se preparam para lutar contra outros, mas essa tensão, esse ingrediente, fator a mais, estar voltando às competições, foi o fator principal a ser controlado?
Foi. Eu acho que, como para mim, como que para todo mundo, né? Porque, que nem eu falei, era uma euforia, um negócio, a gente não sabia como é que a gente tava, na verdade. A gente tava preparado, mas tu não sabia como é que tu ia entrar no tatame. Parecia que fazia a vida inteira que tu não competia. E a nível nacional, então, é um nível muito alto. Mas eu percebi desse campeonato que ele foi um campeonato com gostinho de quem continuou treinando, da dedicação de todo mundo. E, ai, é até emocionante falar, né? Eu fico toda... Porque, poxa, foi um ano e quase dois anos, né?
Verdade.
Então, as emoções, tudo toma conta, né?
Com certeza. Samantha, foi disputada aonde esse título mesmo?
Foi em Goiás, em Goiânia.
21º Campeonato Brasileiro de Karatê, e há uns 19 anos atrás, inclusive, esse cara que vai aparecer na nossa imagem aqui, surpresa, Eduardo Deboff, conquistou o título também por lá. Eduardo, quase vai completar próximo ano, você falava para nós daqui a pouquinho.
Em maio de 2022, 20 anos.
20 anos. E há 19 edições atrás você ganhava, e aqui a Samantha está ganhando também, continua nesse Campeonato Brasileiro, e no mesmo local, em Goiânia.
No mesmo local, no mesmo ginásio.
Que bacana tudo isso. Conta pra gente um pouquinho desses bastidores, que eu acho que é o mais legal. A gente falava antes da viagem, do esforço, do que é feito também. Como é que foi tua preparação? Eu vou pedir pra você, pode segurar o quadro aqui por perto, vai aparecer na imagem. Tá lá o Eduardo Debove com a bandeira do Rio Grande do Sul, também com a bandeira da Chobucan ali embaixo, e esse número 39 que pra você marcou a vida também.
Isso. Pra mim, essa medalha moldurada, ela tem um significado muito grande, né? Não só por ser uma medalha de primeiro lugar, por ser brasileiro, mas também ela tem um significado de superação, porque um ano antes, há 20 anos da conquista, eu participei de um brasileiro e no qual eu saí derrotado. E com 16 anos, geralmente o que acontece? O pessoal acaba desistindo, se desestimulando. Então eu e o sensei, como nós tínhamos também dificuldade de treinamento, porque não tínhamos uma estrutura tão boa, se abraçamos, choramos junto, e eu disse, sensei, vamos treinar para o ano que vem eu ir mais forte e tentar algo a mais. Então foi um ano de treinamento intenso, quase sem folga, né, sensei? Treinávamos sábado, domingo, feriado, e até quando eu voltava da aula. Na época eu estudava à noite, nós treinávamos até uma e meia da manhã, né? Então, chegando no campeonato, né, eu sabia que estava bem preparado.
Depois de 39 horas também de viagem.
Isso, pegamos ônibus de Passo Fundo até Goiânia, né? 39 horas de viagem. Descemos do ônibus, colocamos o kimono, fomos para a abertura do campeonato, e logo após eu tive a minha categoria em disputa, e no qual aquele treinamento que eu e o sensei, que diga de passagem, não é porque é meu professor, né, mas é um excelente técnico da seleção gaúcha, né, e visado também para conquistas no âmbito nacional. O sensei me treinou muito bem, e lá eu consegui colher os frutos, né. Tinha muitos atletas, 39 atletas na minha categoria, né, inclusive, por coincidência, o meu número da competição também, né. E eu tive que fazer 5 lutas, né, para chegar ao título. E na final disputei com um atleta de São Paulo, que era mais graduado que eu. E a segunda atleta que eu disputei foi um faixa preta segundo dan, aluno do sensei Matida, que é pai do Lyoto Matida, né, bem conhecido aí no mundo do MMA, né.
Verdade. Samantha, para a gente ter um elo, uma ligação, você falou 39 competidores na sua categoria. Para ver como modificou e muito a questão da estruturação, você tinha quantos competidores nesse retorno à competição? Se tu te recordas, é claro.
Eu...
Categoria individual?
Individual, acho que tinha em torno de umas... entre 25 a 30, não consigo lembrar agora de momento, né?
Sim. E houve uma reestruturação também, se é por isso, né? De 39 para quase 20 anos depois, de 25 a 30, mudou muito, houve segmentação maior, que, claro, permitiu com que se criasse mais categorias no Karatê.
Com certeza, Bruno. Olha só, essa época que o Eduardo acabou ficando campeão, se tinha uma série de dificuldades, né? A primeira, na qual que era mais difícil, era de se conseguir apoio e recurso financeiro, né? Então, a gente fazia as vaquinhas, né? Não era vaquinha online, era vaquinha presencial mesmo, onde a gente saía pedir apoio, né? Então, a gente ganhava um troco aqui, um troco ali, onde a gente acabava juntando, né? E que o Eduardo falou, 30 e poucas horas de viagem, você chega lá com o código de barra da marca, da empresa, do ônibus, grudado, né, no teu corpo, e dali a pouco você tem que competir, né? E também tinha uma série, tem um outro porém, de que as categorias não eram tão separadas, né? Então, você tinha muito atleta a cada categoria, e as categorias não tinham uma classificação maior que nem hoje está se tendo, né? Então, não que hoje ficou mais fácil, né? Mas antigamente se tinha uma dificuldade um pouco mais abrangente, no sentido de se conseguir apoio, de se conseguir facilidade de transporte, né? Então... mas isso é uma coisa muito boa, né? Depois, se ligar, né, o primeiro campeão brasileiro com a atual campeã brasileira, é uma coisa muito bacana, né, Bruno?
Com toda a certeza do mundo. Agora, Eduardo, depois que você voltou para a cidade de Marau, continuou treinando karatê, como é que foi a tua ligação, a tua história? O sensei, inclusive, falou que hoje também outros membros da sua própria família continuam Sim. praticando essa arte marcial.
Sim, eu lembro que logo após a nossa volta, teve carro de bombeiro, teve foguetório.
Mas
teve...
era tranquilo, né? O sensei, se não conseguia um carro de bombeiro também, né, sensei? Depois de todo o serviço prestado ao corpo de bombeiros... Tava ainda, é verdade, tava, sim, verdade. Sim, tava. Tu mesmo pegava a chave e já ia ligando o carro, né?
Não era bem assim, né?
Então nós éramos tratados assim como, tipo, uma celebridade, né? Na cidade e na parte do estado, nesse âmbito do karatê, né? Então nós chegamos e foi uma festa enorme, porque por ser o primeiro campeão do estado e do município e da Shobukan, teve um marco, né? Teve um marco muito grande, né? No qual se foi construindo essa história, o sensei começou a construir essa história já há bastante ano, né?
34 sensei, anos, no
karate, 30, então. 34 Nossa. Anos, né? Então o sensei já tinha praticamente 15 anos de estrada, que galgou, que batalhou para chegar aqui um atleta, e felizmente que fui eu, né, o que conseguiu esse título tão importante, né?
E hoje sua filha também treina karatê.
É, hoje...
E ela se inspira no pai?
Ela se inspira no pai. E, inclusive, foi de vontade própria, né? Eu não peguei ela pelo braço e levei, né? Ela disse, papai, eu quero treinar karatê. Eu disse, é sério, filha? E ela disse, é sério. Então, você me inscreve, papai. Ela tem 5 anos, né?
Olha
então,
essa.
Escrevi ela e hoje ela fica... Ela pede pra mim, papai, é hoje que tem treino? Papai, é hoje que tem treino? Aí eu levo. E também tem uma outra prima também, né? Somos em 3 da família, né?
Ah, verdade.
A Jennifer DeBove.
Jennifer DeBove, que é minha prima. Inclusive. Que bacana, família com uma ligação muito grande.
Isso.
Ela tem agora você como exemplo, mas daqui a pouco ela pode ter uma Samantha Martello, uma Kawane Sgarbi, porque, né, as mulheres também dentro da academia hoje, sensei, conseguiram conquistar, graças a Deus, um know-how também, um conhecimento, um espaço que sempre foi dela, sempre foi aberto pela Shobukan, mas digo até em títulos hoje, a parte mais expressiva da Shobukan é as mulheres, né, sensei, que vem conquistando de conquistas a nível nacional, internacional também.
Bruno, olha só, acho que Marau hoje é uma cidade bem servida, né? Se a gente for citar dentro das artes marciais, né? A gente tem um monte de exemplo aí de títulos, né? Os últimos títulos aí do professor Christian Guetes, né? Da Titutinha aí, que Verdade. Conseguiram 4 ou 5 títulos nacionais. E quando a gente vai para um certame desse âmbito nacional e internacional, é só quem vai lá para um evento desse para saber da grandiosidade e principalmente aquilo que a Samantha falou, né? Isso que a Samantha falou não é a questão do medo, né? Porque todo atleta que vai competir, ele tem que ter um pouco de medo, né? Então, essa dificuldade que a Samantha tem, a gente está trabalhando muito, que a gente fica indeciso, né? Então, de se trabalhar, porque cada vez que você participa mais, quanto mais você participa, mais você vai amadurecendo e vai vencendo essas ansiedades, né? E, Bruno, a gente, com todo esse tempo do Karatê aqui em Marau, a gente se credenciou para participar de 2 eventos de âmbito estadual, nacional e internacional, ou seja, da esfera sul-americana, pan-americana e mundial, né? Então, hoje a gente participa dentro do Karatê da sigla JKA e da ITKF, né? Então... Esse título que a Samantha tem é do Campeonato Brasileiro da JK. E agora, dia 11 e 12 de dezembro, depois dos 34 anos do Karatê aqui em Marau, a gente está levando 40 atletas para o Campeonato Brasileiro. É a primeira vez, né?
E a maior delegação
que
vocês
levam. A maior delegação. A gente tinha conseguido levar, acho que 20 só para um Campeonato Brasileiro e nada mais. Mas, professor, por que não se levava? Mas justamente porque você tem um investimento muito alto, né? Então... aproveitando a oportunidade para agradecer o nosso governo municipal de Marau, através do prefeito Yura, da secretária Josiane Bedin, que é a secretária de Esporte, Cultura e Lazer, e também da ACO, né, da GSI aqui de Marau, que deu aquele belo patrocínio para nós, né, em nome do senhor Ricardo Marozinha, aí, que é o diretor da América do Sul, aí, que está proporcionando, né, para a gente conseguir levar esses 40 atletas. São mais de R$22 mil de investimento entre inscrição, transporte e estadia, que a gente está conseguindo levar esses 40 atletas para o certame nacional. Né?
Certo, Sensei, nosso tempo por aqui chegou ao seu final, daqui a pouco tem notícia da hora. Agradeço a vocês, a Samanta, também ao Sensei e ao Eduardo Debov. Bacana unir essas gerações, né, Sensei? Por
com
aqui,
certeza.
Precursor, Samanta hoje atualmente também um dos expoentes da academia. E você, Sensei, orgulhoso com toda essa história também construída. Muito obrigado pela presença de vocês. Por aqui vamos fechando o nosso Na Torcida, no aguardo agora do Notícias da Hora. Camila, dá tempo para você também dar um tchau por aqui e fechar o programa de hoje.
Tchau, paz e bem.
Fechou, então agora a gente aguarda Notícias da Hora. Vem aí, logo depois eu estou junto contigo com o programa Em Alta. Tua tarde completa.
Se ouviu Na Torcida, oferecimento AD Pizzas, Sorri Fácil Odontologia, Agafarma Esquina da Antiga Rodoviária, Hidrolux Materiais de Construção, Concretiza Imóveis, Turra Imóveis, Postos Marau Norte e Marau Sul, Marca Comunicação Visual, Grupo do Joelho Mote, Rede Belestar Conte Hotel, Inovar Adubos Orgânicos e Fertilizantes, Líder Sul Poços Artesianos.
2 horas, Notícias da Hora, oferecimento, novidade no Banrisul Digital, refinancie seu consignado no conforto da sua casa com segurança e agilidade. A primeira imagem da variante Ômicron do coronavírus revelou que o dobro de mutações que a variante Delta. A representação computadorizada desta nova cepa foi feita por pesquisadores do Hospital Bambino Gesù de Roma, na Itália,